Entrevista.
Os líderes das duas maiores potências econômicas do planeta, Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, estão se encontrando agora, na China. Encontro importante, com grandes repercussões. O mundo está de olho no encontro dos líderes desses dois gigantes. E é sobre isso que vamos conversar agora com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, temos aí uma pauta importante de Trump na China, por exemplo, Taiwan, que é um assunto aí muito sensível nas relações entre as duas potências. Tem também aí as tarifas alfandegárias, o tarifaço de Trump. Conta aí pra gente o que que tá no cardápio do encontro. Então, até agora, nesse momento, parece que estão tendo um jantar. Qual é o cardápio aí do encontro de Trump, da viagem de Trump na China?
Essa viagem, ela está sendo realizada à sombra, digamos, dessa guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, né? A viagem, inclusive, tinha sido adiada. Ela era para ter acontecido em abril. E o Trump achou que até maio já teria acabado o conflito e que ele então iria negociar com o Xi Jinping em Pequim, já com o assunto do Irã resolvido. E, como vemos, o assunto do Irã não está resolvido, né? Então, evidentemente, isso provoca uma necessidade para o Trump de que essa viagem seja bem sucedida, essa viagem à China. Ele, para ele, até por motivos eleitorais, é importante mostrar que obteve um sucesso nessa viagem contra o grande rival, nessa viagem ao país que é o grande rival estratégico dos Estados Unidos. Então, qual é a questão? Há vários pontos, como você apontou, né? Hoje, agora à noite, está acontecendo, agora à noite, quando eu digo, porque em Pequim
lá,
já é quinta-feira à noite, já. Exato. É quinta-feira à noite, né? Então, está acontecendo o banquete lá, né? O grande banquete oficial. Devemos ver que a China quis mostrar, assim, dar uma grande acolhida ao Trump. Não há dúvida, né? Que é uma coisa em grande escala, como os chineses sabem fazer, né? Quando eles querem oferecer esse tipo até de espetáculo, né? E o Trump, há um clima amistoso, isso é uma coisa já positiva. Há um clima muito amistoso entre os dois presidentes. Mas vamos começar pelo principal assunto estratégico para a China, é Taiwan, o assunto político. Taiwan seria, como se diz, a linha vermelha, ou seja, que a China não aceita, digamos, renunciar a incorporar Taiwan ao seu território, porque ela considera que Taiwan é parte da China. Os próprios Estados Unidos, eles também reconhecem que Taiwan é parte da China. A questão toda é a disposição do atual governo de Taiwan de talvez declarar formalmente que Taiwan não é China, que Taiwan é outro país. Porque, como você sabe, Taiwan, quem estava governando Taiwan? Era o líder chinês, Chiang Kai-shek, que foi derrotado na guerra civil com os comunistas em 1949. Ele levou parte do seu exército e grande parte dos funcionários para Taiwan. E ele dizia que em Taiwan ficava o verdadeiro governo da China. O problema para a China agora é que as atuais autoridades de Taiwan, elas dizem que elas estão começando a falar que Taiwan é um país diferente da China. Isso a China não aceita. Bom, então esse é um ponto que o Xi Jinping, é um ponto de discórdia, né? Que não há um entendimento. O Xi Jinping alertou, inclusive, já nos discursos ao Trump, que esse é um assunto perigoso que pode levar a um conflito entre os dois países, entre China e Estados Unidos. É o grande ponto de discórdia. A China gostaria que os Estados Unidos parassem de vender armas a Taiwan. Para os Estados Unidos, isso é difícil para o Trump parar de vender essas armas, porque isso seria mal recebido por aliados como o Japão e a Coreia do Sul, que também compram armas norte-americanas e se sentem, digamos, protegidos por esse guarda-chuva militar norte-americano. Então, se os Estados Unidos, para agradar a China, parassem de vender armas a Taiwan, isso ia criar problemas com os outros aliados na Ásia, né? Esse é um ponto, Taiwan. Agora, outros pontos, pode haver avanços, a parte das tarifas, né? Das tarifas, porque há toda essa guerra tarifária que no fundo está prejudicando as duas economias. E isso que o Xi Jinping disse, né? Que essa guerra toda, que, claro, já se reduziu bastante, né? Ela prejudica os dois países, que eles têm que optar pela colaboração e não pelo confronto. Okay. Agora, temos que notar que essa guerra tarifária começou com o Trump no primeiro governo dele. Foi mantida pelo Biden e agora, né, claro, exacerbou-se, né, aumentou muito mais com a atual política do Trump. Outro assunto também importante é o fato de que os Estados Unidos, eles barram a venda de certa tecnologia mais sensível, mais avançada à China. E a China quer discutir isso, quer ter mais acesso a essa tecnologia que, por enquanto, é em grande medida barrada pelos Estados Unidos. Vamos observar que a delegação tem todo um lado também empresário, comercial e de alta tecnologia. Por exemplo, grandes empresários dessa área de tecnologia estão acompanhando o Trump, entre eles o Elon Musk, né? Então isso tudo é interessante observar como grandes empresários americanos, exatamente dessa área mais avançada da economia americana, estão lá para tentando diminuir essas divergências com os chineses. Okay. Então, há um interesse de ambos os países de melhorar as relações.
Inclusive, Trump anunciou, ainda não foi confirmado pelo governo chinês, a visita de retribuição de Xi Jinping aos Estados Unidos em 24 de setembro. Xi Jinping iria à Casa Branca no final do mês de setembro. Vamos aguardar a confirmação do governo chinês. Ivan, claro que não dá para ter um encontro como esse sem falar na guerra no Oriente Médio, porque a China depende, né, do petróleo iraniano, depende do fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz, que está seriamente prejudicado pelas hostilidades entre Estados Unidos, Irã e Israel. E aí, como é que esse assunto também pode influenciar as conversas entre Trump e Xi Jinping?
Trump gostaria que o Xi Jinping pressionasse o Irã para o Irã aceitar um acordo, né, com os Estados Unidos para pôr fim a esse conflito, porque evidentemente esse conflito, a continuação desse conflito já não interessa ao Trump, inclusive eleitoralmente. E por quê? A economia mundial está sofrendo, virou uma queda de braço econômica o conflito. Parou a parte militar, com exceção do Líbano, onde volta e meia continua havendo algum conflito, algum bombardeio de Israel, algum ataque do Hezbollah, mas em relação ao Irã, o conflito militarmente, ele parou. Agora, qual é o problema? Há uma queda de braço econômica. Quem resiste mais aos prejuízos? Só para falar de alguns números, já o Pentágono reconhece que até o momento gastou 29 bilhões de dólares com a guerra. Mas isso não leva em conta os gastos para recuperar aquelas bases americanas que foram atacadas e sofreram também muita destruição, né? Porque o Irã teve essa estratégia de atacar bases americanas naqueles países que ficam perto do Irã. Outro ponto interessante também, que realmente a gente fala da falta do petróleo, pensa no combustível, né, para aviões, a aviação caiu, o movimento da aéreo mundial, né, isso é sabido, grandes empresas aéreas como a Lufthansa reduziram consideravelmente seus voos. O viajar de avião ficou mais caro porque está havendo uma falta, uma redução, né, do abastecimento de querosene de aviação. Agora, outros setores estão sendo afetados, a parte de fertilizantes. Isso, se essa guerra continuar, isso pode afetar o nosso agronegócio. Estou falando aqui do Brasil, que fica a milhares de quilômetros, né? Mas outros países mais também vão ter agricultura prejudicada pela questão dos fertilizantes. Então, não é só combustível, não é só petróleo e gás, também são fertilizantes. E até vou lhe dar um dado interessante. Você sabia que no Japão a principal produtora, a principal empresa produtora de salgadinhos, inclusive batatas fritas, etc., ela anunciou que vai ter, que agora as embalagens vão ser preto e branco, não vão ser mais coloridas, porque ela não está recebendo um derivado de petróleo que é usado para fabricar as cores, fabricar tinta para isso. Você vê como tudo é afetado. Verdade, por essa guerra.
Okay.
E por último agora, a volta, o Trump às vezes fala em voltar ao conflito militar. Isso seria difícil, porque os Estados Unidos nesse momento estão com as suas reservas de mísseis, de outras armas, estão muito baixas. Por exemplo, os Estados Unidos, só os mísseis Patriot, aqueles que são de defesa antiaérea, gastaram, já declaração do Pentágono, gastaram 1.300 mísseis Patriot. Sabe quantos mísseis são fabricados por ano? 650. Isso significa que eles gastaram já o necessário para 2 anos de produção, que os Estados Unidos vão demorar no mínimo 2 anos para recuperar-se. E qual é o problema? Os Estados Unidos têm que ter mísseis no caso que surja uma guerra, por exemplo, na Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. E se surgisse, o que é improvável, mas digamos um conflito com a China agora, os Estados Unidos não teriam mísseis para entrar nesses conflitos. Okay. Então isso é preocupante. Perfeito. Então provavelmente vai continuar a queda de braço econômica e não vai voltar uma guerra total.
Perfeito.
Eu acho que é o que se pensa exatamente pelas dificuldades dos Estados Unidos de repor o material militar que gastaram nessa guerra.
Ivan Godoy, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você, até a próxima.
Até a próxima.